Entrevista.
A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do texto que aumenta a pena para abandono de incapaz e maus-tratos de idosos. A partir de agora, a gente vai tentar entender se essas mudanças na lei são pertinentes ou apenas respondem a esse momento de comoção social em torno do provável assassinato do menino Henri. Para isso, a gente conta com a participação do Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado e é especialista tanto em direito criminal quanto no direito de crianças e adolescentes. É membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Dr. Carlos Nicodemos, um bom dia. Prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer falar com você, aí todos nós vivendo essa travessia pandêmica, e aí o que nos resta é fazer os enfrentamentos e superar tudo isso. Mas é um prazer falar novamente contigo e com seus ouvintes.
O prazer é nosso, professor. O momento, de fato, é desafiador e suscita para a gente, né, provoca, incentiva a realizar vários debates importantes na área da saúde, mas também com relação a outras mazelas que atingem a nossa sociedade. Eu confesso que penso sempre mais de uma vez antes de trazer os temas que estão sendo mais badalados e noticiados no momento, porque aqui na emissora pública a gente tem a obrigação de distinguir aquilo que é de interesse público e aquilo que é de interesse do público. Quer dizer, tem aquelas informações que mexem com a gente, que às vezes nos levam a uma emoção diferenciada, seja de tristeza, de revolta, enfim, mas nem sempre aquilo que é noticiado tem uma implicação prática na nossa vida ou nos permite perceber o que é preciso mudar, o que é preciso discutir. Então a gente traz aqui o caso do menino Henri, mas não para suscitar aqui a revolta da população contra todos os envolvidos na história, mas para que a gente possa avançar nesse combate à violência contra as crianças, sobretudo. Então, falando da nossa notícia, na prática, com a aprovação, o projeto pode ser votado mais rapidamente. A aprovação da urgência significa isso, porque pode ser pautado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pela análise das comissões temáticas. Agora, com relação às mudanças do artigo do Código Penal ou dos artigos, aí a gente vai contar aqui com a participação do Dr. Carlos Nicodemos para poder entender melhor essa efetividade. Uma das mudanças trata das penalidades para o abandono de pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Quer dizer, doutor Nicodemos, a gente tem essa primeira mudança que é com relação ao crime de abandono, mas no caso do menino Henri não é isso que está caracterizado, né? Ele estava ali com a mãe, com o padrasto, enfim, as agressões que ele sofreu não estariam relacionadas exatamente a essa questão do abandono. Mesmo assim, eu pergunto da pertinência da gente endurecer as penas para o crime do abandono e para as consequências, às vezes, mais graves que são resultantes do abandono, professor.
Bom, Dylan, se você me permite, eu daria um passo atrás para nós darmos dois passos à frente nesse tão importante debate.
Por favor.
Por quê? Eu acho que a sociedade brasileira, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, quiçá no último século, tem respondido aos reclames sociais dos seus problemas mais agudos, como a questão da violência contra a criança, da violência contra a mulher, em um caso bárbaro como esse que nós testemunhamos, sempre lançando mão da ferramenta do direito penal como a resposta mais imediata ou mais eficaz. Eu queria, Dylan, se você me permite, no seu programa Revista Rio, trazer uma reflexão de que nós precisamos repensar essa ideia de que o direito penal vai resolver esse problema. O direito penal ele constitui um capítulo, uma etapa do processo de enfrentamento dessa questão, sim, que é a violência contra a criança e o adolescente. Mas ele não vai resolver, porque ele é reativo, ele chega depois, ele chega numa perspectiva muitas das vezes vingativa do Estado atuar contra aquele que praticou a violência e o abuso, e não propriamente da maneira preventiva. E é nesse sentido que eu queria destacar, Dylan, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que apresenta ferramentas contundentes na perspectiva da prevenção, como, por exemplo, a questão das instituições serem dotadas de uma pessoa para poder identificar indícios e elementos de violência contra a criança na relação intrafamiliar. Então, eu queria dar esse passo atrás e Sim. trazer essa reflexão como um primeiro ponto, como um primeiro momento, sem me omitir daquilo que você está trazendo, que é o projeto de lei 4626 de 2020, que cuida da questão, né, do abandono de incapaz e desse ato omissivo.
Sim,
mas eu queria trazer essa reflexão primeiramente. Nós precisamos investir nas leis ou naquelas que, nos programas de políticas que possam preventivamente fazer o enfrentamento à violência contra a criança e contra o adolescente. Por exemplo, Dylan, a situação dos conselhos tutelares no Brasil. Nós estamos vivendo aí uma situação na cidade do Rio de Janeiro que é uma situação calamitosa em relação aos conselhos tutelares. Eles não estão funcionando de maneira adequada. Eles estão sem equipamentos necessários para poder promover um atendimento na pandemia. Quando o conselho tutelar não funciona, o que acontece é que a política protetiva está negligenciada e a criança numa situação de maior vulnerabilidade. Então, quero terminar suscitando essa questão e abrir aqui a discussão do projeto de lei que você traz em relação à omissão de socorro e o aumento de pena para esse tipo de crime.
Muito bem, eu vou aproveitar esse passo atrás e acho que é importante que a gente amplie esse debate para além dessa instância que já é a punição, como você bem nos lembrou, chegando depois que a agressão já aconteceu. É sabido, professor, que os principais autores da violência estão, infelizmente, na maior parte das vezes, sob o mesmo teto das crianças. É caricato, está nas historinhas infantis, os casos em que é o padrasto mau, a madrasta má, que são os vilões, os agressores, e talvez esse caso mais recente dialogue com essa ideia do padrasto, né? Não do pai. Mas a vida real é mais complexa do que isso. Mães, pais, irmãos, avós são os responsáveis, infelizmente, pela agressão em muitos casos. Então, me parece que é preciso que todos nós, que lidamos com crianças, com a população vulnerável, enfim, aceitemos o fato de que nós podemos nos tornar agressores, sim, porque, do contrário, a gente não debate a questão e o cenário não muda. Quer dizer, é preciso abandonar, professor, essa falsa noção de que o agressor é o outro, é um monstro, está apartado da realidade, da sociedade, para que a gente possa entender quais são os fatores sociais que ainda contribuem para que essa violência aconteça e aconteça quase sempre no lar onde a criança reside?
Sim, Dila, é importantíssima essa sua consideração, especialmente para nós podermos reposicionar a nossa leitura e a nossa maneira de interagir com o universo da criança e do adolescente. Né? Uma criança, quando sinaliza, de alguma forma, um descontentamento, isso não pode ser tomado como um ato de infantilização. E aí eu estou utilizando a expressão infantilização na perspectiva negativa, porque, na verdade, a criança, mesmo sendo um sujeito em peculiar processo de desenvolvimento, ela manifesta situações e expressões que devam ser lidas e interpretadas pelo mundo adulto. E aí, a relação no que diz respeito à violência que é perpetrada contra ela, efetivamente se dá de lados que nós não podemos demarcar ou definir como maior ou menor, mas de todos os lados. De todos os lados é possível chegar a situação de uma violência. Queria trazer um dado, Dylan, que é um dado no contexto da pandemia, e aí que nós vamos identificando essa ausência de sensibilidade da sociedade de perceber esse sujeito, que é a última pesquisa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, realizada em 2020, no final do ano passado, e que apontou que caiu em 12% o número de denúncias sobre violência praticadas contra a criança e o adolescente. Nós tínhamos, no ano de 2019, nós tivemos 29.965 e no ano de 2020 tivemos 26.416 denúncias. Percebam que nós tivemos uma diminuição. E por que essa diminuição, Dila? Nós podemos apontar aqui vários fatores. O primeiro desses fatores é a subnotificação Sim. dessas denúncias de violações. e vai ao encontro daquilo que você está falando, que essa violência ela está na relação intrafamiliar também, ela está na relação intraescolar também, ela está na relação intracomunitária, em todos os espaços de trânsito e participação da vida em sociedade da criança e do adolescente. Então, é importantíssimo que nós façamos cumprir o artigo 227 da Constituição, que diz o seguinte: cabe à família, à sociedade e ao poder público a proteção integral à criança e ao adolescente. E, nesse sentido, nós devemos ter um sistema de proteção fortalecido através dos conselhos tutelares e todos nós, da sociedade, abertos a ouvir e receber um indicativo, um indício, um sinal da criança em relação à violência que ela possa estar sofrendo.
Muito bem, professor. Então, vamos agora avançar no sentido da gente poder vislumbrar também qual é a efetividade do endurecimento de penas, né? Primeiro, a gente falou aqui da questão do abandono, mas eu vou incluir também a questão dos maus tratos. A legislação atual prevê uma prisão de 2 meses a 1 ano ou multa para quem expõe ao perigo ou à saúde alguém que esteja sob a guarda do infrator, enfim, com a finalidade de educá-lo. A pena é aumentada em 1/3 se o crime for praticado contra menores de 14 anos. O que o projeto propõe? Que a pena passe a ser de 2 a 5 anos de prisão e pode aumentar em casos de lesão corporal grave, aí nesse caso passa a ser de uma prisão de 3 a 7 anos e, no caso de morte, a prisão de 8 a 14 anos. Atualmente é de 4 a 12 anos. E aí eu estou citando aqui o que traz o texto legislativo, mas a avaliação que eu peço, professor, é se, em alguma medida, existe a sinalização de que o endurecimento de penas tem alguma efetividade no combate, na redução dos números de violência, professor.
Então, Dila, vou ser bem objetivo nessa resposta, né? Muito daquilo que eu compreendo ao longo desses 31 anos de profissão no direito, na advocacia, no tema da criança e do adolescente. Eu compreendo que a orientação criminal, né, o endurecimento, o recrudescimento criminal, ele opera muito mais no campo simbólico do que no campo efetivo. Ele não tem o condão, ele não tem a capacidade de reverter esse quadro de violência contra a criança ou adolescente. Ele vai surfar muito mais no imaginário e no simbólico do que propriamente no efetivo. Eu não acredito que essa medida isoladamente vá resolver o problema da violência contra a criança ou adolescente no aspecto do abandono de incapaz ou na própria violência perpetrada fisicamente, psicologicamente e que resulte em morte, como também é a previsão do PL 4626 de 2020. Então, nós devemos ficar na expectativa, por exemplo, para saber o que o Congresso tem feito para criar mecanismos de exigibilidade da Lei 13.046 de 2014. E, como eu disse, que alterou o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente e determinou todos nós tenhamos pessoas capacitadas nas instituições, inclusive escolares, que possam identificar de maneira preventiva os sinais de violência praticado contra as crianças e, a partir dele, comunicar ao Conselho Tutelar. Então, Dylan, eu tenho uma opinião entende a importância da criminalização do tema, mas eu compreendo, acima de tudo, que ele não tem a capacidade de reverter esse quadro de violência. Porque, como eu disse, ele chega depois, chega no dia seguinte. E a nossa sociedade opera esse tema muito mais na lógica vingativa do que propriamente da responsabilização daquele que praticou o ato de violência, de abuso ou de maus tratos.
Pois é, professor, uma última pergunta, então, aproveitando essa impressão dessa lógica vingativa, né? A gente sabe que existe a possibilidade de pensar o Código Penal com vistas a uma punição exemplar para que sirva de exemplo e outros não cometam o mesmo ato, nessa lógica retributiva do mal praticado e numa lógica também de reinserção, de recuperação, enfim, de dar condições do indivíduo conviver em sociedade sem a prática dessas violações de direito. E me parece que essas lógicas, elas perpassam também a educação que os pais dão aos filhos. Porque quando eu vejo aqui que a legislação atual fala em quem expõe ao perigo ou à saúde, né? Expõe à saúde alguém que esteja sob sua guarda com a finalidade de educá-lo, aparece aqui essa informação, né? Com a finalidade de educá-lo, me parece que em muitos casos essa agressão está relacionada a uma pretensa vontade de educar. E aí eu me permito perguntar, porque sei que, além de especialista em Código Penal, você também é criançólogo, né, professor? Então, quer dizer, tem com certeza um longo período de participação em debates. E aí eu gostaria de perguntar ainda isso, né? Como essa relação que foi, de alguma forma, criada entre a agressão física, a agressão verbal e a necessidade ou uma vontade de educação responde também, em alguma medida, pelas agressões que as crianças sofrem?
Pois é, Dila, você toca num ponto muito sensível e que eu acho importantíssimo, né? Que é a falsa ideia que a sociedade brasileira ainda administra e que violência e pedagogia podem caminhar lado a lado, de mãos dadas. Não caminham. Nenhuma ação violenta, psicológica ou física, pode ser interpretada como uma ação educativa e pedagógica. Pedagogia e violência são dois extremos que nunca caminharão juntos. É como água e óleo, não se misturam. Uma pedagogia corretiva é aquela que procura outros meios que não sejam através da violência física ou psicológica para poder despertar na criança uma compreensão, no adolescente uma compreensão daquilo que ele está fazendo e não ser o certo, não ser o melhor. Então, eu acho uma incongruência se investir na ideia de que educando através da palmada vai se chegar a algum resultado. Ou um falso discurso de que eu, na minha infância, eu apanhei, olha como eu estou, olha como você está, e pense que você poderia estar melhor, porque a violência que nós sofremos na infância não pode ser reproduzida na fase adulta. Sim. Como um argumento de sucesso da nossa condição. Porque nós devemos caminhar dentro de um conceito de sociedade civilizatória, de um nível civilizatório, que não se admite a combinação desses dois elementos. Pedagogia e violência não caminham juntas. E que, quando é utilizado essa agressão, mínima que seja, física ou psicológica, ela deve ser corrigida pelas vias institucionais ou através do Conselho Tutelar, e quando praticada de forma extrema, inclusive através da justiça criminal.
Muito bem, esse é o doutor Carlos Nicodemos, advogado, professor de Direito Penal e Criminologia, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e também com longa trajetória na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Doutor Nicodemos, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa e contribuir tanto para uma discussão importante como essa, que é a proteção de crianças e de adolescentes. Professor?
Ok, Dila, muito obrigado aí pelo espaço. É sempre um prazer conversar contigo no seu programa, Revista Rio, e estar aqui refletindo com a sociedade os caminhos e a busca de soluções para tantas questões na pandemia. Cuidem-se, usem máscara, não aglomerem e só saia de casa em extrema necessidade.